Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossman.
Professor Martin Grossman, muito bom dia. Professor, falamos na coluna passada sobre democracia cultural. Eu gostaria que o senhor fizesse mais observações sobre esse tema.
Lembrando que, então, democracia cultural não é sinônimo de democratização cultural, mas uma se relaciona com a outra e ambas são necessárias, principalmente nesse momento, né, que vivenciamos no Brasil. A democracia cultural, eu acho interessante a gente focalizar pelo entendimento do que é comum a todos, né? Em inglês seria o commons, essa expressão que hoje tem sido empregada muito na tecnologia, principalmente com o advento da internet, que é o collective commons, né? É uma propriedade que a todos pertence, né? Então tem essa, talvez até um pensamento utópico, e felizmente que seja utópico, né, da internet, como esse campo que é comum a todos, não só mais localmente ou territorialmente, mas globalmente, né? Então, nos unimos aí através de algo que permite essa conexão, né? Então, os bens comuns não são só recursos naturais, né, como a água, a terra habitável, o ar, né? Mas eles são também culturais, no nosso caso aqui, algo que a gente precisa olhar para isso, né? Tecnológicos e de infraestrutura, né? Há certamente nessa relação do comum algo que se relaciona diretamente à democracia cultural, porque, no fundo, se essa expansão do entendimento cultural se faz através mesmo da ação na cidade, ou ação em diferentes contextos, né, sejam urbanos, sejam de outra ordem, né, é importante lidar aí com um entendimento que a cultura já não tem um lugar, né? Mais uma vez, a frase do nosso relógio da USP diz isso muito bem, né, que o centro está em todas as partes. No universo da cultura, o centro está em todas as partes. Então, como entender e como trabalhar de forma compartilhada, né, essa ideia de uma cultura que a todos pertence?
O senhor poderia dar exemplos práticos disso que o senhor está falando, professor?
Está indo no mundo dos conceitos e tentando ver isso como pode ser aplicado, por exemplo, numa cidade como São Paulo. Eu vou dar o exemplo do trabalho de uma colega minha de departamento, a Lúcia Maciel Barbosa de Oliveira, né, que fez um sabático no IA, no Instituto de Estudos Avançados da USP, sendo um dos resultados um vídeo, né, e que está acessível, é um vídeo de 24 minutos de duração, que eu recomendo que todos vejam esse vídeo, né, está no site do IA, onde ela procura entender justamente essa dinâmica, né, entre o que seria, então, esses equipamentos culturais da cidade de São Paulo, essa estrutura já dada pela cidade de São Paulo, né, e como alguns coletivos têm atuado em diferentes partes da cidade, né. Então, para tanto, ela acompanhou alguns coletivos, ela participou de debates, ela acompanhou performances, enfim, ela teve acesso a essa dinâmica, né? E o vídeo mostra muito bem esse, assim, às vezes o conflito, mas às vezes o contraste, o contraponto, né? E lembrando, assim, que é interessante que a reivindicação por mais atenção, por mais dinheiro, até recursos, né? Esses coletivos também fazem parte de um novo Brasil, de uma nova realidade. São coletivos que têm acesso à informação, seja pelas redes, né, seja porque também tiveram educação e tiveram acesso às universidades. Então, eles estão reivindicando que a produção cultural que é realizada em outras circunstâncias, em outros contextos, além daqueles institucionalizados, né, que tenham os mesmos direitos e acesso a editais, a programas que sejam da ordem do privado, né, como institutos como Itaú Cultural, sejam também da ordem das secretarias de cultura do Estado, do município e do Ministério da Cultura.
O professor Martin Grossman conversou com Roberto Castro.
Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossman.